Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, muito boa noite para você ligado no Zé no Rádio. Chegamos ao programa de número 10. Boa noite para quem tá nos acompanhando ao vivo e muito bem-vindo para você também que assina o feed, que prefere assistir de manhã, no celular, no computador, onde quiser. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado Leandro e a mim. Leandro, a mim. O final de semana teve uma história boa na Itália, né? Você deve ter acompanhado. Que é o Gabigol, né? Ele não quer sair da Inter porque ele tá apaixonado pela torcida da Inter.
Ele tá tão apaixonado pela torcida que ele é como um dos torcedores. Ele assiste os jogos.
Mas ele vai embora antes, às vezes.
É, às vezes ele vai
embora. Torcedor mesmo não tem que ir embora
antes. Embora a torcida da Inter não teve um jogo que, como protesto, não foi, ela colocou uma faixa assim, ó. Vocês não merecem, a gente foi almoçar. E não assistiu o jogo.
Não assistiu.
É, agora você sabe que a gente valorizou aqui no que deu. O programa Baião de Dois sobre futebol nordestino aqui. Bahia Esporte, a final da Copa do Nordeste, o grande jogo.
Falamos
do ano.
Falamos bastante semana passada.
Passado, né? 5 dias depois da final da Copa do Nordeste, nenhum dos dois times tem mais os seus treinadores, né? O que tudo indica, o Guto vai ser anunciado pelo Inter e o Esporte acaba de fechar com Vanderlei Luxemburgo. Eu não poderia começar o programa com outra notícia.
Zé Trajano, 10 programas, hein, Zé? Boa noite.
Boa noite, 10 programas?
10 programas.
Legal, ótimo. Muito bom estar na companhia de vocês. Estamos recebendo vários companheiros queridos aqui. Daqui a pouco vou falar da convidada de hoje. E a pauta hoje é extensa, né? Ficou mais extensa ainda com essa contratação do... Arranjou, enfim, o emprego no Luxemburgo, né? Que disseram que não tinha acertado, voltou para trás, voltou para frente, sei lá o que e tal. E acabou acertando. Hoje tem coisas sensacionais e coisas muito tristes também. Eu até coloquei no Trajano que eu ia falar, dar uma bomba aqui, soltar uma bomba. E o pessoal ficou preocupado, que bomba é essa? É uma coisa política, sei lá o que. Não, não é. É uma coisa sentimental, como aquela música do Altemar Dutra. Sentimental, eu sou demais. Mas vocês vão entender perfeitamente. Tem aniversário do Luiz Roberto de Musso, que foi nosso companheiro lá na ESPN, saiu de lá para ir para a TV Globo. A Gretchen, faz 58 anos só, Yamin?
A Gretchen é 58, né?
De cada lado.
Né? Só.
58 de cada lado. Depois vamos botar um sobe-som da Gretchen aqui para homenageá-la. O Caçapa, que a gente falou semana passada, que nós falamos do Lyon, né? Faz 41. João do Puro nos deixou há 18 anos. O Leônidas da Silva, não da Selva, estreava pelo São Paulo há 75 anos atrás, um jogo que provocou um enorme frisson, registrando aqui a morte do Gilson Gênio, jogou no Meio América, no Fluminense, no Bahia, no Grêmio, foi técnico das divisões de base do Fluminense, irmão do Gilcimar, que jogou no seu Palmeiras.
Que infelizmente teve a luta dele no fim da vida, aí não foi nada... Não foi nada bonito, foi bem,
bem, né, doente.
Infelizmente.
15 anos sem o Mário Lago. Nós vamos falar, tá em andamento o Chapecoense e Avaí. O Chapecoense está ganhando por 1-0, pode se tornar o novo líder do campeonato brasileiro. O jogo, o Vasco de virada, enfim, com o Luiz Fabiano, o Nenê fazendo gol no último minuto. O clássico paulista, o Rogério Ceni, enfim, consegue, né, apresentar um bom trabalho com 3 zagueiros. O Cruzeiro, que está fazendo um bom papel, ao contrário do Galo Mineiro, que está fazendo um papelão. A vitória do Bangu, nós falamos aqui, Bangu em Portugal seria um clássico. Já foi um clássico nos anos 50. Vizinho de um lado, Ping, Julinho Botelho e Djalma Santos do outro lado. Bangu venceu por 1-0 e foi demitido, mais uma vez, o Estevão Soares, que deve ter uma carteira de trabalho com carinho, né? Vamos falar das despedidas do Verón e do Totti. A do Totti foi sensacional,
foi bonito,
né?
Foi.
Eu vou falar da vitória do meu Arsenal. Mas vamos dar palpites. Mas a convidada de hoje é a querida ex-companheira, mas uma companheira eterna, né? A Gabi Moreira, Gabriela Moreira, que tem feito um trabalho excepcional lá na ESPN, não só nas reportagens, junto com o Marcelo Gomes, como também no blog. Eu acho que no blog você se achou. Eu acho que foi um achado. E hoje em dia, quando a gente quer se informar a quantas andas o Maracanã, a quantas andas... O legado olímpico do Rio de Janeiro, a quantas andas das federações, e esses baracubacos do esporte, tem a leitura do blog da Gabi, é obrigatória. Dá parabéns a você por isso e obrigado por estar aqui com a gente.
Muito obrigada a vocês todos pelo convite, o Paulo Júnior e a mim, Zé Trajano. Já estou assistindo vocês, escutando e assistindo vocês há bastante tempo. E agora, saber que eu estou aqui entre as 10, então eu estou no time titular, é isso, Zé? Fui chamada aí antes da 11ª convidada.
Você que é jogadora de futebol, pô, não é?
Já estou nessa lista, imagina, é uma grande honra. E vamos conversar sobre futebol. O Chape, como você falou, está ali, ó, heroicamente... Passando pelo...
Você acompanhou muito de perto, né? Vou até abrir os trabalhos perguntando a você. Você acompanhou todos aqueles momentos terríveis, muito tristes, né? Logo depois da tragédia. Essa eliminação da Chapecoense da Sul-Americana. Como é que ficou essa situação? Acabou mesmo tudo? Tem chance de virar?
A chance tem, sempre tem, né? Mas eu acho que, enfim, muito pouco provável que eles consigam reverter isso no tribunal, né? A eliminação ali da Libertadores, porque foi um erro mesmo realmente complicado, né? A Conmebol não tem regras claras, não tem ali um mailing atualizado, inacreditável.
Que é a nossa querida Conmebol,
não
né?
É isso? Eles mandaram, eu até coloquei isso no blog, Zé, um e-mail para um senhor que trabalha na Chapecoense há muito tempo.
Mas não é aquele
senhor...
que morreu no avião?
Não, parece uma rádio. Não me lembro exatamente de qual país, acho que da Colômbia, disse que eles mandaram dois e-mails, um para um dirigente que faleceu, mas um outro e-mail que de fato chegou à Chapecoense, que não foi aberto a tempo, para um senhor que trabalha lá muitos anos, um senhor muito querido lá internamente, inclusive ele ficou muito chateado.
Muito, enfim, abalado, não dá para pagar o pato, né, coitado?
É, mas eles, enfim, é lamentável, né, que é um clube que realmente acho que não contava com em ir avançando tanto, e avançou heroicamente ali, que venceu. O Lanús, enfim, e conseguiu se classificar na bola e não conseguiu no campo. Mas dificilmente reverte, infelizmente.
Mas teve um
e gol da Chapecoense.
2-0, né?
2-0.
O Everton Paulista de novo, não?
Reinaldo.
Agora o Reinaldo.
Reinaldo aqui, já que
ele. Em São Paulo.
A Chape que pode dizer agora que ela entrou e saiu da Libertadores de um jeito sui generis, né?
Mas ela precisava fazer dois gols, né? Para ser líder do campeonato, né?
Pelo critério de desempate. Vai a 7, mas supera Corinthians e Cruzeiro.
Ainda falta muito, mas no momento é o líder do brasileiro. Mas
se acabasse agora, muito bom essa coisa.
É muito bom essa conversa.
O que acabar agora, né?
Mas vocês colocaram aqui um acontecimento que teve no jogo Banfield e Lanús em relação a essa desclassificação da Chapecoense, que a torcida do Banfield abriu uma faixa condenando a atitude do Lanús, que se beneficiou da lambança toda feita pela própria Chape. Mas é curioso isso, né?
Pois é. E tá. Isso tem acontecido, né? Talvez uma cultura que tinha no futebol de vencer a qualquer custo está um pouco mais questionada, né? Agora é difícil imaginar que o Lanús também ia dizer, olha, eles ganharam no campo, o menino entrou e fez o gol.
O menino suspenso fez o gol. Lá do Lanús.
Pois é. Ele encaminharia o e-mail, né?
O Rodrigo Caio do Lanús mandaria o e-mail. Peraí, calma, vamos deixar isso pra lá.
Melhor sair.
Né? É. Mas olha, eu vou abrir aqui porque eu prometi falar e vocês vão entender perfeitamente. Eu tive uma alegria imensa no sábado. Porque o futebol você tem que ter essas alegrias de vez em quando, senão não vale a pena torcer para futebol. Você escolhe um time para torcer e você de vez em quando precisa de uma alegriazinha, senão fica uma tragédia. E no sábado meu Arsenal conseguiu vencer o Chelsea e ser campeão da Copa da Inglaterra. Eu já expliquei aqui milhares de vezes por que eu sou Arsenal. Por causa do meu filho, porque como ele mora longe, é uma ligação que eu tenho com ele, uma maneira de nos aproximar. Tem as mesmas cores do América, ele mora perto do estádio. Então eu criei essa ligação, que ficou muito intensa, e eu torço pelo Arsenal de forma intensa. Cheguei até a me emocionar com a vitória do Arsenal.
Eu tenho um amigo que falou assim, pô, se eu não torcesse pro mesmo time do meu pai, eu não teria nenhum assunto com ele há 10 anos.
É isso aí. Então eu sou do grupo que defende a Fica Wenger, e que ele saia daqui a um ano ou dois com o título de campeão inglês que ele tanto busca. Mas em compensação, por outro lado, no domingo eu tive uma imensa tristeza. Começou o campeonato da Série B do Rio de Janeiro e o América perdeu por 1-0 do Barcelona de Jacarepaguá. E aí que vem a história. Eu e um amigo meu, querido amigo Filipinho, dono do Bar Madrim, defendemos uma tese. Eu nunca tive coragem de externar essa tese. E eu estou lançando aqui. Então a bomba é essa aqui. É uma bomba sentimental. Não é que eu vou deixar de torcer pelo América, eu jamais teria essa coragem. Mas eu quero lançar uma campanha aqui para que o América não exista mais. Que o América deixe de ter um time profissional, porque os velhos não suportam mais sofrer tanto. Não é só que vai morrer do coração, é muita vergonha, muita tristeza. Você torcer por um time, como eu falei há pouco tempo aqui, você tem que ter uma alegriazinha de vez em quando. Você não pode ter tristeza, vexame atrás de vexame, sofrimento atrás de sofrimento. Então a tese que eu e o Filipinho estamos lançando é o seguinte: que o clube social, que parece que vai ser lá em cima de um shopping, lá em Campos Salles, que seja realizado, que construam o clube social para a alegria daqueles que não são torcedores do América, mas são tijucanos, que possam aproveitar a piscina, a quadra de basquete, que se divirtam nas festas. Mas que tenha nesse lugar um grande espaço reservado para o departamento histórico, para o Museu do América, porque ali as nossas conquistas e façanhas sejam preservadas. Porque a gente não pode mais ficar sendo chacota por parte dos jovens e sofrendo essa tristeza imensa que a gente vem carregando nos últimos tempos. Nós não temos presente e muito menos futuro. Então a minha proposta, junto com o Filipinho, é que o América não tenha mais time profissional. Pode ter até um time sub-20, sub-17, que seja um time formador de jogadores lá no Julinho de Cotinho, mas que abandone de vez o futebol profissional, porque nós não suportamos mais sofrer. Então o que eu quero dizer é que eu não vou retirar, não vou dizer deixe de ser América, que eu não teria essa coragem, mas eu não suporto mais. O Chico Anísio, que foi traidor há muito tempo atrás, quando o América ainda era bom, ele disse que iria uma velhice tranquila, por isso que ele virou casaca de América para Palmeiras ou Vasco, sei lá. Eu não quero trocar o América por nada, mas eu não suporto mais. Então a minha proposta, estou lançando aqui a pedra fundamental, que o América não tenha mais um time profissional, porque ninguém suporta viver atrás de fracasso, vergonha e vexame atrás de vexame. É muito sofrimento. Vocês não podem imaginar perder para um time de bairro, Jacarepaguá, para um time da tradição do América, no início da Série B, é uma vergonha.
E esse, o Barcelona, ele tá com... é empresário? Ou...
eu não sei nem o que é esse Barcelona. Barcelona, para mim, só tem um, né? Aquele lá de Barcelona mesmo. Se fosse Barcelona ganhar de 1-0 do América, do Camp Nou, eu até não deixaria.
Eu acho que tá tudo bem. Perder de 1-0
do Barcelona. Eu não diria isso. Mas minha proposta é que o América deixe de ser América. Esse América profissional seja um retrato na parede. Vamos viver do passado, porque no passado tivemos muitas glórias. Dito e feito, é isso que eu tinha para falar. Nosso fã do esporte. Fã do esporte na ESPN. Aqui é o...
aqui é sem canal, qualquer
aqui
coisa.
Aqui é sem canal. Lá no Ultragelo a gente seria o nosso pessoal. Nosso pessoal. Aqui o pessoal que está ouvindo, que mande notícias para gente, perguntas para Gabi, diga de onde está falando. Porque nós temos gente que fala da Austrália, sabia disso, Gabi? É mesmo? O Daniel, que trabalhou com a gente na ESPN...
toma café ouvindo...
toma café ouvindo, né?
É esse privilégio, tomar café ouvindo vocês.
Vamos começar com que campeonato,
Paulo? Deixa eu dar um giro aqui, tá. Zé. Muita gente mandando recado. A Nina Saraiva concorda com você. Alegria com o clube que você torce é fundamental. Muita gente aqui. O Marcelo Mendes fala que entende muito a sua tese. A história da América não vai acabar. Bruno de Oliveira, nosso amigo ligado. O Júnior Ribeiro está em Aracati, no Ceará. Aracati, que é o nome de um vento no Ceará também.
Ah, é? Tem um vento?
O vento Aracati. É um vento Aracati que leva tudo lá, é uma loucura.
Eu conheço aquele vento que dá... Dorival caindo.
Rodrigo Borges está em Londres. O Heriberto é um alagoano que mora em Contagem. Quem mais? O Bruno está em Blumenau. O Brasil inteiro aqui.
O Felipe Sema soltou uma boa aqui pro Zé, hein? Ah. Só o amadorismo pode salvar o futebol. Há quem pense isso, né? Quem pense que...
mas deixa ele pensar com as negras dele. Eu sei que tá todo mundo profissional. A minha proposta é extinguir. Chega de sofrimento. Vamos parar com essa pouca vergonha.
Luiz Fernando em Sapucaí, Mirim, Minas Gerais, o Fernando Galo. Cuca e Ceni são dois traíras. Um fritou o Ricardo Gomes, o outro fritou o Eduardo Batista. Cornetando lá de Araraquara.
Então vamos começar falando, já falou em técnico, jogando a Gabi aqui na fogueira. Foi um bom negócio pro esporte contratar o Luxemburgo?
Foi um bom negócio para a China, não é isso? Ele não voltar. Não, vamos lá. Difícil saber como é que o Luxemburgo vai chegar, né? Quanto tempo que a gente não vê o Luxemburgo atuando? Se ele usou esse tempo todo para... Não vou usar essa palavra da moda, da reciclagem, enfim. Mas para ele se atualizar, continuar tentando entender o ofício dele, para onde
ficou
foi.
Ficou tanto tempo fora, né?
Ele teve na China recentemente, voltou pro Tianjin.
Foi homenageado, né?
Então, ele foi homenageado, mas ele foi para lá, Zé, com a cabeça de que ele ia receber um convite para substituir o Cannavaro. Ah. E eu vou te dizer que pode ser que tenha passado isso pela cabeça lá do seu Sun, que é o presidente do Tianjin Quanzhong.
Como é que é o nome dele? Seu Sun.
É verdade, o tradutor do Luxemburgo chama-se Ming.
Que vai ter... tradutor? É um filme, vou contar uma história de tradutor.
Baita do frio esse também, né? Tradutor do Luxo.
Então eu acho que ele foi de fato pra lá achando que ele pudesse ser convidado pra... E ele até que fez um bom trabalho lá, obviamente, na segunda divisão do campeonato chinês. Tinha Luiz Fabiano, tinha quem mais estava, Giovanni.
Sim, mas depois que ele foi embora, o time engrenou, né?
Na verdade, ele estava indo bem até, o time com ele. Não, ele foi sacado lá para uma briga interna, questões, enfim, complô que ele alegou estar sofrendo, enfim.
Complô chinês.
A gente não pode mundo dizer. É contra ele.
Complô
chinês. Mas não dá para dizer se ele fez um bom trabalho. Não, é capaz, não sou capaz de dizer ninguém se é o futebol chinês se beneficiou.
Que bom, viu? Que bom, viu, Gabi, que você não está gastando seus
terminou
dias
analisando.
Terminou o primeiro
tempo, 2-0, Chape, tá? Quanto vai?
Então, vamos ver aqui que o esporte... agora, é o grande desafio dele, eu acho, dos últimos tempos. Porque se ele for mal no esporte, acho que ele, de fato, decreta o fim.
O que vocês acham, Leandro e Paulo?
Eu...
Você contrataria? Você é dirigente do esporte? Assim?
Eu não contrataria. Eu acho que o esporte, já há alguns anos, opta por nomes, por grife. Deu certo com o Diego Souza, mas, enfim, eu acho que... O presidente do esporte é tido pelo torcedor do esporte como um cara meio fanfarrão, um cara meio que gosta dessa coisa de inflar a opinião pública. E aí casa bem com o treinador que ele está trazendo. Mas o Luxemburgo, nos últimos 25 anos, aí ele tirou muito coelho da cartola. Vai ver, ele tira mais um.
Nos últimos 25 anos?
É. Ele tem que puxar, mãe.
A rádio não é efêmera, Paulo, né? Montou um monte. Eu tô curioso, viu, Zé? Agora, com todo o respeito ao time do esporte, não me parece ser um time que o Luxemburgo para de domingo para assistir. Então, o cara chega amanhã pra ir pro banco quarta, né? Não tem muito tempo também pra conhecer a rapaziada. Eu acho que isso pode pesar pelo fato de não ser um time do Rio ou de São Paulo, que o Luxemburgo já ia conhecer o massagista, já ia conhecer o porteiro. Ele chega num lugar que vai ter que conhecer todo mundo, né? Não sei. Agora, espero que fique até o fim do campeonato também, né? Porque se for pro Luxemburgo passar, ficar 3 meses e a gente
não conseguir colocar o projeto,
não presta mais.
A minha curiosidade.
Deixa ele até o fim do ano.
Aliás, o Sport ganhou de 4-3, 3 gols do André, em pois cima dos reservas do
Iradaça.
Grêmio. Iradaça. Uma das minhas curiosidades é saber quanto ele vai ganhar por mês. Porque sempre foi um técnico caro. É. Né?
E quem ele vai levar, né?
Depois eu te conto a história, Trajano, do... Não, te conto agora.
Quando
eu assisti pela internet, um jogo entre o Kashima Antlers, treinado pelo Valdinho de Oliveira, contra um time da Coreia. Foi o jogo
tava
que foi
bom essa balada.
Foi bom.
Quando foi esse jogo?
Foi em 2009.
Ah, bom. Pensei que fosse ontem. 2010.
E antes da disputa em pênalti, o Valdinho de Oliveira, ao lado do intérprete, falava assim para os jogadores: "Nós vamos ganhar essa porra!" E o intérprete, constrangidíssimo, claramente não estava falando o palavrão, sabe? O Oswaldinho falou alguns palavrões que a gente não está acostumado a ver ele falar no Brasil. Foi muito engraçado e o Kashima Antlers não ganhou a disputa em pênalti.
O outro, quer dizer, um que entra aqui é o Luxemburgo, um que sai que é o Zago, Antônio Carlos.
Né?
Perdeu no Paysandu 1-0. Já vinha uma pressão muito grande em cima dele. Ele também é meio fanfarrão. Aquela insinuação que ele fez uma vez, de ter sido agredido, não foi agredido... Como se tivesse sido agredido.
Ah, ali não dá, né? A simulação de treinador é demais.
Mas
né?
Parece que agora ele caiu mesmo. Viu?
Agora foi caiu, feio aquilo? Caiu.
Foi.
É feio demais, né?
É o anti-Rodrigo Caio.
Agora
o Internacional que pega o Palmeiras na Copa do Brasil, né?
De intérprete. Em 1957, o América, o presidente do América era o Julite Coutinho.
Só isso.
Que era o cara que botava a grana. Tinha o homem do cachimbo branco, fumava um cachimbo branco. O América é um timaço, um clube social muito frequente, tinha muito sócio e então. Tal. E ele resolveu trazer Giula Mandi, um técnico húngaro, que tinha sido técnico da Hungria em 54. Veja você.
Visionário.
Né? Trouxe o Giula Mandi, que foi uma revolução nos treinamentos. Ele me lembra que tinha assim um muro, ele pintou o muro com os números 1, 3, 5, 7, e mandava os jogadores chutar no 3, no 5.
Isso
e tem tal.
até hoje, São Paulo tem isso.
Bom, foi um jornais cobriam, sei lá o quê, mas não deu nada certo. Deu uns burros na água. E um dos motivos alegados para não dar certo, eles foram até jantar na minha casa, que meu pai era diretor do América, e levou o Gil Lamani e o intérprete dele, chamado Rapopó. Foi o Mande e o Rapopó.
Poliglota, né, o Rapopó.
Rapopó é uma figura. Mas consta que o Rapopó brigou com o Mande durante o momento lá, não sei que momento, a partir de que momento. E que o Mande mandava uma instrução, o Rapopó traduzia tudo ao contrário. Essa foi a explicação. Vai para a direita, Rapopó, para a esquerda. Troca o fulano, entra, atrasa. Então foi a explicação do fracasso do Gil Lamani, foi a presença do Rapopó. Vamos lá, Botafogo 1, Bahia 0. O Bahia foi, tinha sido campeão da Copa do Nordeste, em cima do Sport, que nós estamos falando tanto aqui hoje. É. Né?
E ó, bem jogou né? bem o Bahia, é. Viu? Não ficou barato.
Que o melhor jogador em campo foi o goleiro do Botafogo?
Pegou pelo menos 3 ou 4 bolas ali, importante.
O que você espera desse Botafogo?
Eu espero muito mais do que a gente podia imaginar no início da temporada, né?
Mas tem uma surpresinha boa, não tá?
Sim, eu acho muito bacana o Jair, quer dizer, aposta no Jair, uma aposta muito acertada, né? É, e manutenção dele, quer dizer...
Eu gosto da figura dele, do comportamento, exatamente. Né?
E aí o Gatito tá realmente surpreendendo aí.
Aí eu fico
Jefferson, ninguém quer saber mais de Jefferson. Ninguém tá lembra
meio,
mais de
tá Jefferson. Tá meio pra voltar,
Jefferson
né?
não vai
tá
jogar
em,
mais, né?
Tá em vias de voltar, né?
Será que ele vai voltar a jogar?
Pois é difícil essa coisa de tirar um goleiro que tá pegando muito, né? No meio do que agora. O Jefferson é muito querido pela torcida também.
Sim,
né?
tá, mas ele não joga o quê? Uns 2 anos, quase. É. Um ano lá vai fumar.
Um ano e pouquinho. Passou o Sidão, né? Passou uma turma lá.
Vamos falar do Flamengo? Porque eu não gostei desse empate, querido. Eu não sou Flamengo. Nem tenho uma nega chamada Tereza. Mas eu acho que esse time do Flamengo ainda está me devendo alguma coisa. Sabe? E outra coisa, eu falo que o Everton Ribeiro vem pro Flamengo também.
É.
O Flamengo vai ficar coalhado de jogadores ali no meio. Já tem o Conca.
Diego.
É mais um que vem pra esperar entrar em forma, aquela coisa toda, né? Tá em outro ritmo.
E não resolve dois problemas sérios, do Muralha e do Rafael Vaz, né? Que são jogadores que a torcida detesta, né?
Embora o Rafael Vaz tenha substituto, né? Ele joga porque joga. O Flamengo trouxe um bom zagueiro da Argentina, pelo menos em tese era bom, chegou como um bom zagueiro, só não teve chance ainda de jogar 3, 4, 5 partidas consecutivas. Tem um jogador bastante veterano, mas poxa, é o Juan, sabe? Se o Rafael Vaz tá jogando tão mal assim, não tem o Juan pra você tentar usar? Sei
eu
lá.
Tenho a sensação, não sei o que a Gabi acha, que o Juan já é aquele jogador em fim de carreira.
É o Lugano, então, é o Lugano do Flamengo.
Não, acho que mais sim, que o Lugano.
Uma,
acho
boa,
que,
uma boa comparação.
É uma boa comparação. Mas é aquele cara que pode entrar de vez em quando, alguns minutos, não tem mais pique, vigor físico pra segurar um tempo inteiro, enfrentar um ataque jovem. Acho que é jogador em fim de carreira.
Ele dá uma experiência ali um pouco, né? Mas ele com certeza não é um jogador para ser titular, eu acho, pro resto da temporada. Então acho que é isso um pouco. Se vier, né? Se for pro Flamengo o Everton Ribeiro, você tem ali dois problemas que não são resolvidos. O ataque também, que só depende de Guerreiro, né? Você não tem atacantes de ponta com muita velocidade.
O
além de Everton.
O Vinícius Júnior tem entrado. Júnior, é um menino, ainda vai entrando aos pouquinhos.
Você não pode depender dele pro resto da temporada como esse atacante de velocidade pelas beiradas.
É, mas o mais interessante desse jogo, que vocês registraram aqui, foi a torcida do Furacão colocar uma faixa com seta mostrando porque o time não chuta pro gol.
Fez gol de cabeça, né? E o gol foi de cabeça.
Gol foi de cabeça.
E por ironia, você tá duas vezes a trave no primeiro
pois
tempo.
É verdade.
Né?
Agora, que coisa.
Não jogou mal,
né?
não.
Não jogou mal.
Foi estreia do Eduardo Batista?
Exato.
E o Paulo Torre como gerente.
Paulo Torre.
Sei lá.
Agora, corneta demais a torcida também,
hein? O que é, né?
O time acabou de classificar pra Libertadores, já tá. É, não chuta no gol. Eram 3 jogos, né? Sem fazer gol em casa.
Não, e nesse jogo, ele se classificou, chutou
pro
gol.
Pois é, né? Que o time tá sendo rebaixado. Eu achei uma corneta meio exagerada aí. O torcedor tá meio grato.
Depois que eu fui 2 semanas atrás no jogo do São José, pela 4ª divisão paulista.
São José quem?
São José e Real Cubatense.
Oh,
família, que não é. A família Real de Cubatão.
Família Real de Cubatão.
E a torcida do São José que vai buscar as faixas de uma vez, de ponta cabeça.
Continua assim?
Pô, mas o São José, porra.
Perdeu o São Dileno?
São José perdeu o jogo, 3-1.
Para a família Real?
Para o Real Cubatense.
Desde que eu fui ontem meu filho disputou um campeonato de futebol
sub-8. Sub-8?
Pois é, e durante o jogo, o organizador do campeonato teve que parar duas vezes a partida para reclamar com pais que estavam achincalhando o treinador
por
algumas substituições. Naquele momento ali, até eles estavam fazendo aqui, puxando uma sardinha para minha cria, eles estavam reclamando até que o meu filho tinha ido pro banco. E eles reclamavam. E
a
eu
bronca
quieta.
É porque seu filho foi pro banco. Olha,
aí,
tem que jogar. Eu acho que moral.
Tem que jogar.
E aí,
eu não vi o jogo, mas...
E eu falava assim, não é possível. E eles olhavam pra mim querendo que eu participasse da
crítica. Você comandasse
a crítica. E eu fiquei quieta, fiquei na minha. Falei, gente, isso é um jogo de sub-8, pelo amor de Deus. Eu tenho mais que rodar esse time. E eles achincalhavam, do tipo, quase foram expulsos. Porque o treinador fazia as escalas. Aí a sociedade tá doente.
Tá. Enfiar competitividade...
Garoto de 8, sub-8, é demais.
As sequelas são...
Nós falamos aqui do Flamengo, falamos do Botafogo, mas do grande jogo que reuniu dois cariocas foi o Vasco Fluminense.
Muito bom.
Jogão.
Né? O Vasco jogou em São Januário, levando público para lá.
Segundo jogo em casa que dá público máximo, né? Que esgota os ingressos em São Januário.
Luiz Fabiano fazendo gol.
E que personagem o Nenê, né? Quer dizer, o Milton Mendes saca o camisa 10, capitão do time há mais de um ano, banca essa opção pelo Luiz Fabiano para não ter dois jogadores já experientes e não velozes no ataque. E o cara... que tinha tudo para estar mordido, né? Até devia estar mordido com o técnico, com a situação, o cara sai do banco, faz o gol aos 47 e tantos. O último chute a gol do jogo.
Não, foi um jogo. Eu acho que o Grêmio e Sport também foi emocionante. Né? Mas esse Fluminense foi mais tchan, né? Mas pegou no.
Foi o jogo da rodada. Foi o jogo da rodada. Até porque a gente já condenou o Vasco. Muita gente já condenou o Vasco de primeira rodada já a uma briga. Que de repente, com o São Januário lotado, o Vasco tem 17 jogos ainda pela frente. Aí que se a torcida comparecer,
é um Vasco surpreendente.
No fim das contas, estreou perdendo pro Palmeiras, mas já ganhou as duas em casa. E o Henrique Dourado é bom no pênalti. Que loucura esse cara, hein? Ele vai fazer 40 gols no ano. Ele tem 5 gols já no campeonato, né? O segundo pênalti, eu confesso que eu não vi a imagem por trás.
Foi
também, né? Primeiro um toque de mão, segundo uma dividida.
É difícil dar dois pênaltis em São Januário.
Pois é. E ele dá uma...
Era só a favor do Vasco.
Ele inventou um estilo, né? Começa meio Evair, né? Saltinhos e dá uma paradinha, meio Pelé, uma falsa paradinha e bate. Não erra pênalti o cidadão.
Então, em homenagem ao Henrique Dourado, nós falamos agora dos cariocas, falamos do Botafogo, falamos do Vasco, Fluminense, do Flamengo. Citamos aqui que o Bangu venceu a Portuguesa na Série D.
Placar mínimo,
1-0. Vamos colocar um pouco de música?
Sim, senhor.
A Gretchen tem alguma coisa aniversariante?
Temos. Como não teríamos Gretchen?
58 aninhos da Gretchen. Não sei, 58 aí. Vamos lá. Tem que dançar, hein? É o tipo bum bum bum, como é que é essas coisas aí?
Freak Le Bum Bum.
Como é o nome da música?
Freak Le Bum Bum. É bumbum maluco. Acho que é mais ou menos isso. A
Rainha dos Presídios, Gretchen.
Que loucura, hein?
Muito bom, hein?
Beleza.
Vambora, deixa a música tocando.
Esse é o lugar, hein?
Você sabe que tem um documentário, já vi duas vezes. Passa no Canal Brasil sobre a Gretchen. Ela foi candidata a prefeita.
É. Onde?
De uma cidade interior, não sei se Pernambuco.
E perdeu?
Perdeu feio.
Não acredito.
E tinha ela fazendo shows em circo do interior, coisa de maluco. Vamos falar dos paulistas?
Vamos. Bora. Deixa eu só dar um giro aqui falou de cariocas. O Magno, de Alves. Nova Friburgo, falou: com os três patetas, Muralha, Vaz e Márcio Araújo, o Flamengo não ganha nada. Cornetada, assim.
Não tem uma torcida feliz?
Não tem nada. Não, pelo visto, o Christopher...
Do Vasco. Do Botafogo.
Você entrou numa boa questão. Acho que não tem nenhuma torcida feliz. A do Corinthians, que tá ganhando placares magros.
Tá muito contente.
Né?
O Antônio Gonçalves, botafoguense, falou: o Jefferson é um mito. Daqui a pouco ele volta. Teremos dois top. É isso. Quer ter dois goleiros bons. O Felipe dois tá top. Em amparo. O Elton disse que não é Muralha, é Mureta. O Elton sugere uma troca Mureta por Jefferson. Tem muita coisa aqui. O Alberto Augusto dá uma cornetada no Antônio Carlos. O Fernando Galo fala: Gabi, o Alec Gol falou que o Palmeiras ia só brincar no Paulistão. Nem no banco ele ia. E agora já estreou Ferrando Curitiba. Observação aqui do Fernando Galo.
O Alexandre estreou, né?
Errou um pênalti, né? Contra o Santos.
Não, falar em perder pênalti, o Jean foi o melhor, né?
Foi realmente.
Bateu mal, né?
Dominaram no peito lá na geral do Murumbi.
Mas falando em paulistas no Brasileiro e falando em Palmeiras, a Gabi tem um assunto que veio à baila aí, à tona, colocou no blog a Gabi sobre a torcida do Palmeiras. A Gabi podia explicar, inclusive falar da nota que saiu, né?
Exatamente, Trajano. Eu nunca imaginei que eu fosse ser atacada por dar uma notícia tão bacana que partiu da torcida do Palmeiras, sim. Eu até tenho o hábito de não usar nomes de torcidas organizadas quando eu escrevo algo relativo à violência e tal. Um pouco do resquício de jornalismo policial, que a gente preferia não falar de Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, quando são notícias ruins, né? Mas como era uma notícia boa, a gente deu e recebeu essa notícia já tem uma semana mais ou menos, de que a Mancha Verde tinha decidido coibir os gritos de bicha, aquele mal falado grito de bicha na hora do goleiro adversário sair com a bola, né? E para não apenas dar um lado da questão, nós ouvimos a Mancha Verde, não ouvimos alguns integrantes, eu e meu colega que assina a matéria, a gente ouviu algumas lideranças para checar a informação. Essas informações estão checadas, printadas se necessário, né? Nós não vamos divulgar, embora o STF faça questão de divulgar fontes alheias, a gente não vai divulgar. E aí, com a confiança de que os dois lados, um que nos passou a notícia e outro que a própria torcida, bancavam que haviam decretado o fim, eu publiquei isso no blog achando que ia ser realmente...
E satisfeita com a notícia.
Satisfeita com a notícia. E aí, durante a manhã inteira, isso repercutiu bastante, muitos elogios à torcida, muitas citações à torcida, enfim, elogiando a atitude, quando, no fim do dia, a torcida publicou uma nota desmentindo, dizendo que não é verdade que eles tenham proibido o grito, uma vez que eles nunca autorizaram, que eles nunca puxaram. A nota, a matéria não diz isso, que eles puxavam, apenas que eles decidiram colocar isso como uma questão. Não se pode mais gritar bicha por parte dos integrantes, porque um ou outro, mesmo não sendo um sentimento coletivo ali, gritavam, então eles decidiram coibir. E dizendo também que a diretoria não foi procurada. Bom, eu tenho prints disso, prefiro não divulgar, não vou divulgar, porque não é assim que se faz, mesmo quando a gente é confrontada aí. Então, só vou ler aqui para a torcida, alguém que esteja ainda com dúvidas, tá? Uma nota que a gente publicou atualizando aqui. Então, assim, após a publicação, a torcida Mancha Verde emitiu uma nota oficial em que nega que tenha abolido o grito de bicha, argumentando que não podem proibir algo que não fizessem. Em momento algum, o blog afirmou que a torcida puxava ou incentivava o grito. A notícia dada foi que a organizada decidiu tomar a saudável decisão de proibir que se puxasse o grito por parte de seus integrantes a partir de agora. Na nota, a torcida diz que ninguém da diretoria foi procurada para checar a informação. O blog vai manter o seu compromisso com as fontes e não revelá-las, mas todos os procedimentos de checagem da informação foram adotados. E lamentamos, né, Trajano, que mesmo notícias louváveis como essa, que o blog fez questão de trabalhar para levar ao leitor, sejam atacadas.
Isso vem de encontro ao que você falou desse jogo sub-8, né?
Exatamente.
Quer dizer, nós estamos mal mesmo, né? Uma certa... Você pensa que nós demos dois passos para frente, nós estamos dando três para trás.
Né? Gabriela Moreira, que acho que dois anos atrás, foi em 2015, na porta do estádio do Palmeiras, entrou ao vivo com um torcedor que foi absolutamente...
Respeitoso.
Não vou adjetivar muito, mas enfim, foi confrontado por ela, de modo que... Falando isso, eu pergunto para ti, ô Gabriel, acredito que de 2015 para cá não mudou muita coisa, mas enfim, qual é o maior desafio de ser uma mulher buscando informação em um meio tão masculino? É uma pergunta bem difícil, né?
Mas é esse mesmo, é ser uma mulher. É uma questão de gênero, eu acho, né? A cultura do futebol ainda é muito definida pelo gênero masculino e machista, né? Nem todo gênero masculino é machista, mas por esse sentimento, por esse mal da sociedade que cada vez mais está se manifestando. Acho que é isso, assim, quando se vê o crescimento de uma voz feminina ali num ambiente que não se tinha, é natural que se tenham reações. A internet, ela facilita isso porque ela é o instrumento dos covardes, né? Que cara a cara não tem coragem de falar, de fazer, e na internet eles se escondem e fazem. Mas é basicamente isso que você falou, Yami. É um desafio constante. Você sempre desacreditada, você sempre começa uma apuração ou passa ao longo daquela notícia, da repercussão daquela notícia, se defendendo de ataques que não são nem um pouco razoáveis.
Você deve,
né,
estar recebendo agora também muitas críticas e agressões a partir dessa nota oficial da torcida.
Oh. Né? Bastante.
Imagino.
Mas não vamos parar, vamos continuar noticiando e buscando a informação.
A jornalista Camila Matoso, certa vez, veio aqui no programa das Dibradoras, e ela contou, eu sempre faço questão de citar quando a gente tem nesse assunto, que ela falou: eu não me permito trabalhar de noite. É, porque se eu vou checar dentro do futebol uma informação de noite, ligo para algum dirigente, para algum cartola, eu sou mal interpretado. O cara...
Exatamente.
Sabe?
Aliás, é bom você citar a Camila Matoso, assim como a Gabi. São jornalistas fazendo um trabalho muito... Ela que abandonou o esporte, agora faz política em Brasília.
Para Brasília, né? A danada.
Mas é excelente repórter e ainda bem que tem gente com ela, né? Na imprensa, na imprensa brasileira, tão carente hoje em dia. Falamos do Palmeiras, não falou Palmeiras dentro de campo agora, Paulo.
Mal, né, Zé? Muito mal. Palmeiras, não sei o que acontece no Morumbi, o time não... Já tem algumas, né, algumas visitas ao Morumbi que o time não flui, né?
15 anos, né, sem vencer o...
A coisa do tabu, não sei como é que pega, né? Tem gente que não liga, eu gosto dessa história, acho que São Paulo brincou, tem que brincar mesmo.
Eu acho que o jogador que entra... O jogador hoje em dia não sabe nem a história do clube, da camisa que ele tá vestindo.
Mas que é uma coincidência que o time não joga nada.
É uma coincidência. Eu acho
que joga bem quando recebe o São Paulo. Recebe o São Paulo, atropela.
É.
Mas e visita, joga mal. E o São Paulo também, com seus
começou
médicos,
muito,
né,
bem, agora tá...
E essa coisa, o Palmeiras, desde que seu estádio novo foi inaugurado, não perdeu pro São Paulo. O São Paulo não perde pro Palmeiras há 15 anos em seu estádio. Em São Paulo e nos estados onde prevalecer a torcida única, a tendência é que isso aumente, que a gente veja mais vezes esse tipo de tabu ser construído, né? Porque conta bastante também o fato de você chegar num estádio do tamanho do Morumbi e não ter uma faixa da cor do seu time.
Isso é ridículo. É. E o Rogério conseguiu acertar o time, né?
Pois é. O time fez um jogo...
Até o Lucão se deu bem ali com três zagueiros. Jogou bem o Lucão.
Correto, ajeitadinho. O primeiro tempo dava pinta de 0-0 mesmo, né? Aí o Prato deu duas
muito
espetadas
lá. É um jogador acima da média esse Prato, viu?
E o Praza admitiu, né, que
falhou nos dois gols.
Principalmente no primeiro.
Mas teve a coragem, aí sim, você vê um pouco de hombridade, do jeito, do caráter do jogador. Entrevistado no campo, ele reconheceu o erro dele. Ao contrário de muitos outros, incluindo o próprio Rogério Ceni. Lembra o jogo da seleção brasileira em Barcelona?
Sim, atuação perfeita.
Tipo, melhor atuação de um goleiro da história da seleção brasileira, quando engoliu um peru terrível, né? Mas o Palmeiras está devendo no brasileiro, o São Paulo se acertou, mas tudo isso é muito cedo para a gente chegar a qualquer conclusão, é prenúncio de alguma coisa.
Agora, eu estava só fazendo um destaque aqui, acho que a decisão do Rogério, né? Eu estava fazendo o treino do São Paulo na sexta-feira, foi o primeiro treino tático que ele fez da semana.
Foi aberto?
E não foi aberto.
Tá.
Mas a gente então saiu dali com muitas dúvidas de como é que ele ia armar essa equipe. Aí na resenha lá, uns falando sobre três zagueiros, dois zagueiros, e alguém falando, não é possível, aquele papo de algum outro torcedor, não é possível que ele vai com três zagueiros
contra
o Palmeiras. Eu falei, gente, não é possível que ele não vai perceber que é isso que ele tem que fazer. Né, com um time veloz como o do Palmeiras, ele vai achar que, porque eu estou na minha casa, eu vou ser arrogante de colocar, não colocar três, quer dizer, não vou ter a humildade de colocar três. E aí, a decisão também de colocar depois o menino Thomas, né? Porque ele não é um volante qualquer, né? O Thomas é um volante de mais armação,
e eu,
né,
gostei daquele Marcinho, viu?
Sim.
Jogou de ala, né?
Jogou também de ala, não era ala. Promete, é um jogador, veio de São Bernardo, não é isso?
Isso.
Tá ainda sendo usado aos poucos pelo Rogério, né? Mas é um jogador que sim, pode dar mais versatilidade ali nas trocas do
Rogério. Você sentiu um clima
Rogério,
meio,
né,
de apreensão no treino de sexta-feira?
Total.
Que se o time não ganhasse o jogo...
Sim, era uma... Acho que já, tava,
pouca,
já,
né,
estava em ebulição, era para acabar de secar a água em termos de confiança no trabalho, né?
Apesar
então,
que teria sido o Avaí no e-mail a isso,
sim,
né?
E tem uma diferença que não dá pra esquecer quando a gente fala de projetar o Brasileirão, que é o calendário, né? O São Paulo só tem um campeonato, o Palmeiras tá em três. Que acontece se o Palmeiras tá ali no meio da tabela e vai passando na Libertadores? Será que dá uma desprezada no Brasileiro? É o grande dilema com essa Libertadores ano inteiro. Ver que time, né? Palmeiras, Galo, Grêmio, desses aí, que time vai bancar jogar os dois pra valer, né? Porque eu fico pensando, quem tiver ali no meião da tabela...
Mas o Libertadores só volta mais pra frente agora, né?
40 volta dias. Mais pra frente, mas eu fico imaginando, Zé, lá pra agosto, setembro, se o time tá no meio da tabela, será que não vai dar uma largada no brasileiro?
É, mas não é desculpa pra você perder jogo, por exemplo, como... Você vê um time que tá decepcionando muito pra mim? Não, eu vou falar daqui a pouco, que é o Galo, vou falar sobre ele daqui a pouco, pra gente conseguir continuar falando dos times paulistas. Mas perder do Paraná, e agora também... No...
Empatar com a Ponte.
Empatar com a Ponte.
Não venceu ainda.
Com o elenco que tem, o Galo, não sei, é decepcionante.
Agora, aí é que tá, falando de elenco, eu acho que quando chega essa decisão, quem sofre mais pressão é o Palmeiras. Que o Palmeiras tem elenco para dois times, né?
Tem.
É. Ele realmente frente, ele tem a obrigação de usar todo esse elenco.
E faz frente. Propaganda, né? Exatamente. Vai no mercado cheio de pompa.
É. E eu tô indo ao mercado porque eu preciso ter banco, né?
Mas o Cuca tá pedindo opção, um atacante então... de área ainda, né?
Pois é, e o time que gasta tanto, que fala tanto, que tem tanto planejamento, no final de maio quer um centroavante, o que mostra que...
E o Barros planejar... tá fazendo gol pra caramba.
Pois é, liberou todo mundo... E agora tá querendo um 9.
Não falamos aqui do Corinthians, que vai ganhando por 1-0.
Tá bem o Corinthians, hein, Zé?
É o velho Corinthians de 1-0, né?
Ajeitadinho, vai ganhando esses joguinhos fora de casa, não perde. O Corinthians
tá bem relativo, é a maneira de falar assim também.
Mas é firme,
faz
né?
o suficiente pra ficar lá na frente, né?
É.
O Rodriguinho fazendo os gols, né?
Eu acho que o Corinthians me surpreende, assim, vem numa toada boa. E tem muito corintiano que fala, ah, não estão falando muito do Corinthians, aquela coisa da quarta força pegou, né? Mas é natural não falar tanto, né? Não é um time que investiu como o Palmeiras.
É,
não,
pelo contrário. E tem um destaque pro Corinthians que é um contraponto, pode servir de lição até pro Palmeiras. O Corinthians tem três jogadores que estão jogando muita bola e são da base. Rodriguinho, Arana... E o
Rodriguinho não, volante, o Rodriguinho vem do...
Não, o Rodriguinho era base?
Do Nordeste.
Vem de fora.
É mesmo?
É.
Então
do pessoal da
qual
base,
é o nome do segundo volante?
O pessoal da base tá Michael. Entrando de vez em quando ali e tal.
Então, erro meu. Dois jogadores, Maicon e Arana, estão jogando muita bola.
É.
Então, você pega o começo do ano, você olha o time, você fala, você desdenha. Não, esse aqui não é jogador, esse aqui não...
O tá Juca, o Juca tá escreveu acima. Uma coluna sobre isso. É, que quando começou o campeonato a gente esperava muito no Palmeiras, muito pouco no Corinthians, esperava pouco no São Paulo, mais no Santos, e que nós estamos vendo aí exatamente o contrário. Claro que está no início do Campeonato Brasileiro, porque o Santos, não tinha sempre falado do Santos aqui, tem mais no time paulista, perdeu em casa, né? Perdeu de um Cruzeiro que está superior ao seu rival Atlético. E o Santos também até agora não conseguiu me conquistar, apesar que na Libertadores, primeiro do grupo dele, com destaque e tal, mas ainda não me convenceu esse time do Santos ainda. O Lucas Lima não jogou, tá certo e tal, mas não sei o que esperar do Santos, é um ponto de interrogação. Vamos deixar o barco correr mais um pouco.
E final de semana tem Corinthians e Santos, Palmeiras e Galo.
Só isso?
Dois jogos pra... A gente... aumentar um pouco esse caldo aí de sacar pra onde vão esses times.
Eu gostei muito da entrevista do Roger, depois de empatar pra Ponte Preta, abre parênteses, que jogou de azul, fecha parênteses.
Azul degradê.
Jogou de azul. Ponte Preta jogou de azul.
O azul vai ficando um azulzinho.
Que o ponto forte do Atlético, de fato, é o ataque, o Robinho que você tanto gosta, né, Paulo Fred, tudo mais, Casares, Otero, time muito rápido. Mas ele falou, peraí, se os meus atacantes não contribuírem defensivamente, eu vou começar a empilhar volante. E aí acaba a festa lá na frente. Então ele tá com esse problema de equilíbrio. O que é a solução, tá sendo o problema do Atlético Mineiro hoje.
É, vamos ver. Tem musiquinha de novo? Não, vamos dar uma rodada do nosso pessoal em casa?
Que temos aqui.
Andando pelo mundo,
vamos rodar.
Café da manhã na Austrália.
O Jonathan disse que o Corinthians com esse elenco não vai tão longe. Ah, o Cláudio Viana, boa noite, Trajano. Acompanha seu trabalho desde 93. Que loucura, hein? Vai, são
é velho,
25 anos te vendo. O Thiago manda uma saudação. O Elton, Zico maior de todos, manda aqui. O Marco Turo lembra a notícia de hoje, né? CBF vendeu seus dois primeiros jogos, alugou a TV Brasil, né? Vai fazer uma transmissão da amistosa seleção
é
na TV Brasil.
Exatamente.
Contra a Argentina e a Austrália. Os jogos acho que são... 8 da manhã,
7 da manhã,
algo assim, coisa assim.
A CBF produzindo seus jogos e vendendo seus jogos, a exemplo de outras federações, confederações fazem aí pelo mundo afora.
O Rodolfo Rodrigues dá a completa informação, o Rodriguinho se destacou no América Mineiro, meu mundo caiu.
Depois, revelado no ABC, eu acho que é ABC, lá no Nordeste,
passou pelo Grêmio
e veio
também.
Pro América. O Daniel Soares, não esqueçam que a Portuguesa Carioca venceu o Audax em Osasco e também segue 100%. É, olha lá, o pessoal curtindo todo, muito Série C e Série
B. O que me irrita, que me levou a desistir do futebol, do América, é que todo mundo se dá bem.
Todo mundo se dá bem.
Que é a torcida da Portuguesa, com todo o respeito, como é o nome dele?
Daniel. O Daniel faz o lado B do
Daniel,
Rio.
Daniel, a Portuguesa... Deixa eu falar.
Sem rivalidade. Você tá querendo acabar com o time, não dá pra criar rivalidade.
Não. Salve a Portuguesa, Morro dos Ventos Uivantes. Campo vai ser o campo do Flamengo, né? Campo do Flamengo.
O Douglas tá de Vilhena, Rondônia. O Gil Luiz Mendes, nosso parceiro aqui, diz que a Gretchen foi candidata à prefeitura em Ilha de Itamaracá.
É por isso que não deu, né?
Acho que era outro, eram outras demandas.
Lamentável.
Ilha de Itamaracá.
Falando em Itamaracá, em Gretchen, olha a ponte que eu vou fazer. Morro dos Ventos Uivantes. E o Maracanã, Gabi? Você que é especialista em Maracanã.
Maracanã tá lá, né? Zé, eu fico indignada toda vez que eu mando um e-mail pro governo do estado do Rio.
Tem governo lá? Alguém lá que recebe?
Pois é, pros ocupantes, pra assessoria de imprensa da Casa Civil, perguntando: por favor, queria saber novidades a respeito da licitação do Maracanã. Olha, isso ainda não está decidido. Nossa. Aí eu falo com a assessora, eu falei, tá bom, você tem que me dar essa resposta pro forma, mas por favor, me poupe, isso ainda não está decidido, porque desde outubro...
Está se arrastando
esse processo.
Nós já estamos em junho.
Então assim, por enquanto é isso, Maracanã às traças, o Maracanã é
De lá para cá teve alguns jogos, né? Alguns jogos foram realizados
Bancados pelos clubes.
Né? Há um preço
que
também...
Para a Odebrecht é o melhor dos mundos, é, porque ela continua... Ela não está pagando o que ela tem que pagar.
O clube vai
ela
lá gastar uma
tem
grana.
A operação paga, porque ela não tem que gastar, só tem 3 funcionários lá. O clube vai, aluga o estádio, ela pede o valor que ela quer, né? Alguns clubes acabam pagando quando é uma final. Então, para ela, é o melhor dos mundos.
Que o clube alugue o Maracanã.
Só não é bom para a população do Rio de Janeiro, porque está sendo privada de usar um patrimônio que é seu, né? Que foi pago
com
o seu
dinheiro.
Absurdo. E muito menos pro estado, que não está recebendo o que tem que receber pelo Maracanã.
Só para registrar, o Sérgio Cabral trocou de penitenciária, tá?
Opa!
Migrou de Bangu, sei lá o quê, para outra lá, que não tem bloqueador de celular, não sei o quê. E tem mais na prisão, na cela, tem mais. Vamos dizer assim, proteção. Como diz hoje, você pode cagar agora de porta fechada.
O boi tem uma cortina.
Tem uma cortina.
E o estrado é de madeira de lei.
Exatamente.
Madeira de lei.
Vamos subir aqui o hino da Roma.
Vamos subir o hino da Roma.
Pra falar do Totti. Que foi bonita, né, a despedida.
É brega, demora um pouco pra começar o hino da Roma, mas é bonito. Já começa,
vai chorar, hein?
Já vai chorar. O Chico também aqui.
É do Antonello Venditti, que é um músico conhecido, famoso.
Ele
lá.
Ele fez outras
várias músicas
de futebol,
várias músicas.
De cidade.
Roma, Roma, Roma. Core desta città. Unico grande.
Ainda foi emocionante. Essa música é emocionante, né? Não deixa de ser. A despedida do Totti num jogo maluco, né? 3-2.
Valendo muita coisa.
Um eterno ídolo. O que eu achei muito significativo foi que nós falamos na semana passada. A faixa dos torcedores da Lazio.
Né?
Que dizia...
Saudamos nossos inimigos.
Os rivais de uma vida saúdam o Francesco Totti.
Eterno ídolo. Então, quer dizer, passaram a vida inteira se detestando, mas reconhecendo o valor... E o ídolo importante que foi o Totti.
Desde que Pelé parou a guerra, né?
É verdade.
Vocês não podem imaginar, o jogo Roma e Lazio é uma guerra desenfreada, uma rivalidade braba. As torcidas se enfrentam, a polícia tem muita dificuldade em separar, não é mole. Eu morava lá, vi dois, não é mole não, é uma coisa muito grave, é brabo.
E muita gente ficou com a impressão que o Totti podia ter jogado mais nessa temporada, né? Que ele entrou bem no jogo, né?
Entrou bem.
Ele, pô... Tem uma técnica muito apurada, né? É difícil falar também, confesso que não acompanhei de perto as declarações do treinador da Roma, coisa do tipo.
Mas tem uma entrevista dele hoje, uma declaração dele num site aqui, que ele, num restaurante após o jogo, deixou em aberto, assim, que ele continuaria jogando.
Mas não sabe onde.
Da China, nos Estados Unidos, sei lá onde.
Ele bate um celular e arruma um time.
Ele tá com quantos anos?
Acho que 35, né?
Quarenta.
Ele tem uma elegância, né? Que continua elegante. Impressionante como ele...
Agora, se a festa de despedida do Toque foi emocionante, a do Verón foi bem discreta, né, Paulo?
Né? Verón, o Leandro fez a comparação, né? E você também escreveu no seu texto da Central 3 hoje. A diferença do tratamento, né? O Verón, tem gente na Argentina que critica o fato, né, dele ter passado sua carreira boa parte na Europa.
Foi jogar na Inglaterra.
Foi jogar na Inglaterra, coisa e tal. Enquanto o Totti é unanimidade, né? O cara que abriu mão de tudo pra ficar no time que amava, ter o time de criança. Meio esquisita essa volta do Verón também.
Mas aí o pessoal também é ingrato. Porque o Verón, quando voltou, ele podia ter ficado lá fora. E voltou e deu campeonato pro time.
Eu acho que pesa muito o fato também de que o Verón já parou e voltou algumas vezes. Então a torcida já não acredita mais muito. Só deu um tchauzinho pra ele.
Então é uma coisa que tá rolando aqui na América do Sul também, Zé, essa coisa de voltar. Eu acho que a gente vai ficando meio de saco cheio dos caras voltar velho também, sabe? Porque você, na hora que você tá formando o teu ídolo, o cara vai embora. Aí depois que ele volta... Eu não sei se isso, eu acho que tem um problema aí, né? Eu sempre comento com o Leandro, né? A torcida do Palmeiras ficou 10 anos falando: o Alex vai voltar, o Alex vai voltar, o Alex vai voltar. Um dia ele voltou pro Curitiba, ficaram o pé da vida com o cara, sabe? Mas, pô, então a gente cria uma... Eu imagino o torcedor do Estudiantes, ele criou uma ideia de que, pô, seria legal o Verón aqui a carreira inteira. E essas pingadinhas que o cara dá depois de velho, eu não sei se...
No futebol se garante, que né? Vários jogadores veteranos voltaram a atuar nos seus clubes de origem. Isso aconteceu, o Verón foi um deles.
Maxi Rodrigues, né? Recentemente.
Aquele, um quarto zagueiro, lateral esquerdo.
Heinze, no News Old Boys.
Né? Isso aí. Gente, nós já falamos do João do Pulo, né?
João do Pulo, tá na efeméride. João do Pulo morreu
há 18
semana
anos.
Semana que vem a gente vai falar do Mohamed Ali, completando um ano, né?
Dois anos.
Qual é seu recorde no salto triplo, Zé?
Tá brincando. Agora, o que sempre me deixou assim com a pulga atrás da orelha, já li sobre isso, já vi vários documentários, é como o Brasil é pródigo em triplistas, né? Você vê Nelson Prudêncio, João do Pulo e Ademar Ferreira da Silva, três nomes magníficos do salto triplo.
Que a gente não fez exatamente um projeto pra...
Não é que tinha uma escola brasileira do salto triplo. Teve técnico estrangeiro com o Guter lá, com o Ademar no início, mas depois foi o talento dos caras mesmo. Teve uma tentativa, que talvez uma quase continuidade com o Jadel, né? Mas ele tinha até fisicamente, era diferente dos outros, ele era muito
parrudo. Era um galalau, né?
Muito forte e tal. Mas vamos saudar aqui o João do Pulo, que foi depois político, né? Foi deputado, se não me engano.
Sim, João do Pulo, que é nome de do Centro de Esporte de São José dos Campos, a Birmingham brasileira.
Ele é de lá?
Se ele é de lá exatamente, eu vou checar.
A Birmingham brasileira?
A Birmingham brasileira?
É sua essa ou tá nos Wikipedia aí?
Não, essa é. Paulo, essa é uma homenagem a Fernando Vives.
Vamos ver aqui a galera. O Marcelo falando que a volta do Verón foi legal, sim. Ele é presidente, se envolveu como na política do clube. O Thiago fala: Totti deveria ser conhecido como o homem que rejeitou o Real Madrid. Isso marcou muito, né? Todo mundo, quando foi homenagear o Totti, lembrou. Kleber Mena fala do Nacional da Barra Funda, campeão paulista. Pois é, campeão da A3, sobe com título para A2 no ano que vem. O Caio Vita fala que a aposentadoria do Totti simboliza o fim de um ciclo na minha vida futebolística. Muita gente nessa também, né? Que ele pega... A carreira do Totti pega um momento aí de TV a cabo também, né? Quem começou a curtir futebol europeu acompanhou a carreira inteira. O Jonatas, Gabriela, a licitação do Maracanã tá pior do que novela mexicana.
Mas eu vou explorar aqui com outra coisa. A experiência, eu falei voltar a jogar, né? Ela voltou a jogar.
Voltou.
Pra fazer a matéria, jogando lá pelo time feminino do Juventus.
Pois é, eu tive até encerrado minha carreira, Zé, quando eu fiz dois gols no Maracanã, numa final de uma Copa da Imprensa.
Tá vendo?
Um de esquerda e um de direita. Mas ali eu achei que era muito
isso
cedo.
Isso há quantos anos atrás?
Isso foi agora, em 2013.
Tá.
Foi no Maracanã já novo, reformado pela Copa. Então foi depois da Copa, 2014. Acho que foi na final em 2014. Então, ali eu devia ter encerrado minha carreira,
gloriosamente.
Sabe? Tava feliz. E aí o Juventus me fez essa proposta, eu achei que era bacana. Gente, eu tô brincando pra quem tá ouvindo aí, é óbvio que eu fui ali fazer uma matéria. E foi muito legal. O time tá aí no campeonato, ainda não... Outro dia levou uma goleada por 8-0 do Santos. Nossa. Mas vem resistindo bravamente, porque o Santos a gente não conta como um time que se compete, né?
Tá,
o
é um
Santos
time é acima
profissional,
do jogo,
é um dos dois únicos times profissionais do Brasil.
E como é que foi a experiência de conviver com essas meninas ali, que sobrevivem do futebol feminino, que você foi como repórter?
Aumentou, assim, imensamente a minha admiração por essas meninas, José, porque você entrar numa categoria de base, ou no futebol amador, que a gente considera, né, embora estão disputando Série A do Campeonato Paulista, sendo homem num time masculino, né, você sabe que você está jogando ali por um pote de ouro no final do arco-íris. Nem todos chegam, mas tem essa chance de ter um pote de ouro no final do arco-íris.
Essas meninas,
Essas meninas não. Se elas chegarem no final do arco-íris, elas vão ter dois Big Mac, que é isso para viver o resto da vida. É isso.
E que tipo de gente elas são? Quem é que está jogando? Você conviveu com que tipo de meninas?
Tinham meninas ali muito, assim, de classes muito mais baixas, meninas que, por exemplo, eu fiquei lá um pouco mais de uma semana, aí tinha dois, três dias que umas não apareciam. E eu, como tava entrando naquele espírito de vestiário, um dia eu falei, pô, tu não tá vindo no treino, cara? E ela falou assim, não, porque eu só consigo vir dois dias, porque é quando eu tenho dinheiro pra passagem. Nossa. Então, assim, é uma menina que tá ali, ela não tem apoio em casa, obviamente... Zé, você começa a dar uma menina de 19.
Jogando
que ao
bola.
Invés de estar trabalhando, que seja de atendente de restaurante, de lanchonete.
Ganha alguma coisa pra jogar?
Não ganha. Ganha apoio.
Lanche, pelo menos?
Não. Ganha, come lá. Elas têm uma parceria com um restaurante ali da Moca, que elas comem dentro do clube, depois do treino. Elas comem uma marmita que vem do restaurante. E elas têm também faculdade. Tem parcerias com duas faculdades para poder completar os estudos. Então, muitas vezes jogam pelo estudo e pela comida ali. Mas é isso.
Depois fala pelo prato de comida e
literalmente.
E a idade dela gira em quê? 19?
Aí é que tá. O futebol feminino tem disso, né? Você tinha meninas ali com 15 anos, uma delas é a Júlia, que inclusive está na seleção brasileira, uma menina zagueira muito boa. A Júlia, 15 anos. E você tinha a Cíntia, que estava com 36.
Jogando no mesmo time.
Jogando no mesmo time. Então você tem essa. Você não tem uma. Não é hegemônica, né? O seu time ele não tem uma hegemonia em termos de idade, né? Não tem uma uniformidade. Mas aí, só pra te falar, acabou que eu decidi encerrar a carreira depois que o Zico me convidou pra jogar um amistoso com ele lá na Gávea. Então ali eu encerrei minha carreira. Tá bom.
Ferrou bem.
Tá nada
Zico,
mal.
Zico que eu entrevistei pro programa que vai ao ar em setembro, outubro, Bonde do Zé, lá no Canal Brasil.
Bonde do Zé.
Vai ser o primeiro programa que irá ao ar.
Ele é um.
É um, Zico. Que ele é, no nosso programa ele não é ele um 10,
ele é um.
Perfeito. Né? Zico Galinho, garoto de Quintino. Foi muito legal a entrevista. Zico sempre... simpático, amigo. O Zico deve ter sofrido muito com a morte do Gilson Gênio, porque teve um jogo semana retrasada, se não me engano, para recolher fundos para o Gilson Gênio, que se encontrava tendo câncer daqueles bravos, já estava tentando se recuperar há anos. Ele que é de Itaguaí, aí teve um jogo, eu vi as fotos, o Edu mandou o convite para todo mundo para divulgar. O Edu não jogou, porque o Edu está bem rechonchudo, mas o Zico jogou. E eram muito amigos, e o Gilson Gênio, que morreu ontem. Foi um belo ponto esquerdo, driblador, baixinho, perna arcada. Se olhando assim, não daria nada
por
ele.
Que aposto, né?
Mas olha.
Gilson Gênio é demais.
É gênio porque ele driblava muito e fazia loucuras.
Quem que a gente falou outro dia no programa? Quem que era o bom de bola?
Era o Beto Bom de Bola.
Beto,
né?
Bom de Bola também, ótimo.
Beto Bom de Bola foi uma música do Sérgio Ricardo no Festival da Record. Que ele jogou o violão na plateia e deu origem, motivou aquele título fantástico do Dia ou da Luta Democrática, não lembro qual foi dos dois. Porque antigamente os jornais populares eram. No Rio ainda tem, né? O jornal lá, que faz aquelas manchetes.
Expresso e Meia Hora.
É, eles ficam disputando quem faz. Mas naquela época não tinha nem Expresso e Meia Hora, era a Luta Democrática e o Dia. Violada no auditório.
Beto
Bom de Bola, que é o nome da música.
O João do Pulo é de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, pertinho de São José dos Campos.
Vamos ouvir alguma coisa do Mário Lago?
Vamos sim.
Que amanhã, 30 de maio, completam 15 anos sem o grande Mário Lago. Ator, poeta, escritor, grande compositor.
Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que
sucessos do Mário Lago, porque tem a Tire a Primeira Pedra, tem a Amélia.
Isso é 1940.
40. Muito bom, sobe um pouquinho mais.
Veja só que bom que era.
Isso, no baile de carnaval, foi uma festa. O tempo que a gente ouvia música de carnaval no rádio ainda, antes do carnaval, pra saber, pra conhecer e cantar nos salões.
Ô Zé, deixa eu fazer só um parênteses ali na chave. Agora, no minuto 26 do segundo tempo, que é o 71 da partida, eles sempre param e homenagem. Todo mundo levanta e pra fazer uma homenagem às vítimas, porque são 71 mortes. Foi. E eles todos ligaram os celulares com luzes, né? Porque hoje completa 6 meses, né? Do acidente.
Hoje?
Uhum, 28.
E foi.
Tá ganhando por 2-0 o Avaí.
Na rodada passada contra o Palmeiras, o gol saiu nesse minuto. O gol de 1-0.
Bom, já falamos da queda do Antônio Carlos Zago. Quem vai ser o técnico da Internacional?
Tá com o cara que vai ser o Guto. É. Vai sair do Bahia.
Sai do Bahia.
O Guardiola. Notícias falam que o Bahia tá pedindo a multa à vista, né? Pra liberar.
Vamos de palpite? Que o tempo urge.
Tempo estourando.
É tudo da Copa do Brasil, né?
Não, entendo. Quase tudo. Também, né? E temos um Coringa.
Tá, então vamos lá. Fluminense e Grêmio. Começa com você, Yamin.
0-1.
Pera, lembrando que foi 3-1 pro Grêmio. Então o Grêmio se classifica.
Classifica.
Paulo.
2-0, Fluminense vira.
2-1, Fluminense.
Não vira, né? Não vira. 2-1 não vira.
2-1
não
vira.
1-0, Fluminense. Fica o Grêmio, vai leva. Inter e Palmeiras.
1-1.
Ainda foi 1-0 pro Palmeiras, né?
1-1.
1-0, pênaltis.
1-0, pênaltis. Gabi.
Difícil, hein? Eu vou no 1-1 também.
Mas dá mais emoção, né? Sport e Botafogo. Sport, sob os olhares já do Luxemburgo.
2-1, pênaltis.
3-0, Carrossel do Luxa. Já estreia já voando.
Mesmo tudo
já. Sabe tudo.
Gabi.
2-0, Bota.
Botafogo ganha de 2-1, ganha de 1-0 e se classifica. Galo e Paraná. Lembrando que foi 3-2 pro Paraná o primeiro jogo, agora em Minas.
1-0 no último lance do jogo.
Vira bem, 3-0 pro Galo.
2-0, Galo.
Eu acho que 2-0 também, vira. Atlético Paranaense e Santa Cruz, Yamin. Foi 0-0 ainda, hein?
2-0, Furacão.
0-0, pênaltis.
1-0.
1-0, classifica o Furacão. De novo a Chapecoense. Né?
Tá jogando bastante, né?
É, contra o Cruzeiro. Foi 1-0 pro Cruzeiro o primeiro jogo.
0-2 Cruzeiro.
1-1 Cruzeiro passa.
Cruzeiro 2.
2-1 Cruzeiro passa. E tem o Coringa da semana, eu sempre dou um palpite aqui. Altos do Piauí, até vou atrás desse jogo. E Santos do Amapá pela Série D.
Quem é a camisa 9 do Altos do Piauí?
É, eu chuto 2-0 pro Altos. Eu quero.
Jogando em casa, né?
Jogando em casa, tem um time mais forte.
O Altos vem de uma goleada por 4-0 sobre o Cordino. Ganhou. Tá voando, é 3-0 pro Altos, favorito pra vencer o
jogo. É Altos e?
Baixos. Santos e Amapá.
Santos e Amapá, hein, gente?
É. Meteu 5-2.
Esse Santos e Amapá já andou jogando.
Jogou contra o Brasil, jogou contra o Santos.
Teve um Santos contra Santos, né?
É. 5-2, não?
Dado o histórico recente do Santos do Amapá, então, em competições nacionais. Eu dou 2-0 Santos do Amapá.
Já que o Alto vem de uma goleada, vai ganhar por 1-0 agora.
Vem de salto alto.
E tem aqui a Champions.
Champions vai meio palpitão também?
É.
Vale.
Eu não sei.
Eu acho que é 1-0 Juventus.
Eu acho que vai dar Juventus também. 2-1. O time me parece mais.
É isso mesmo?
Mais encrenca.
Precisamos fazer querer cravar o Real.
É, não, eu acho que vai Real. Apesar que o time do Juventus, eu acho o time encorpado, mas sei lá. É palpite, é palpite, né? Palpite é palpite.
Se fosse bom, eu acertava na Mega Sena sempre.
É claro, não acerto nada. Falamos de tudo um pouquinho?
Tudo um pouquinho.
Falamos.
Subiu o som. É, falamos do Gilson Gênio, Leone estreava pelo Botafogo, Caçapa. Um abraço pro Luiz Roberto de Múcio. É isso aí. Estamos acabando?
Estamos acabando.
Então dá a última pessoal, e última passadinha rápida.
O que temos aqui? O Jeberson, Altos campeão piauiense. Aí tem que se informar o Gervásio, meu afetuoso abraço com admiração de sempre para mestre Zé Trajano. O Kleber Mena fala que o Palmeiras ganha do Inter lá. Eduardo Almeida, o Mário Lago chegou a comentar a letra de Amélia. Hoje em dia a letra não cabe mais na nossa sociedade. Boa, hein, Eduardo? Dando uma cutucada aí também no Mário Lago. Trajano, o Mauro César adora esse Jornal do Rio, ele sempre segue as manchetes.
Meia hora.
Sempre, sempre. Lá no Linha de Passe sempre mostrou.
E o Christopher Augusto, fica tranquilo, semana que vem mais um capítulo da saga do Luigi. Essa semana a gente vai deixar.
O Luigi agora tá trabalhando. Gabi, tá, obrigado pela presença. Gostamos muito.
Obrigada a vocês, me convidem sempre, hein?
Número 10, né, Camila?
Tô aqui,
né?
Sempre, ó, quando tiver precisando aí de convidado, me bota sempre na lista de relacionados que eu vou
legal,
ficar.
Legal. Gente, semana que vem estamos aí de novo, segunda, 8h30, não é isso?
Segunda, 8h30, fica ligado.
E registrar o seguinte, Copacabana foi uma beleza ontem, direta já, Caetano, Milton Nascimento, Mano Brown, Criolo, Tereza Cristina, e assim vai, todo mundo na rua.
É isso, segunda-feira, 8h30, a gente vem ao vivo, assine o feed, busca aí no seu celular, Zé no Rádio, que ele pinga no seu celular toda segunda-feira à noite. Até semana que vem.